Você viu aquele filme estranho no TikTok? Você conhece aquele filme da Fernanda Montenegro que estava viralizando na plataforma semana passada? Sabe aqueles edits que estavam em todo lugar na última semana? Diálogos como este estão ficando cada vez mais normais entre a nossa geração com a popularização de filmes, principalmente os nacionais, na plataforma de vídeos curtos. Desde filmes que sempre foram famosos entre os espectadores até filmes indies e poucos conhecidos, não há diferença para o TikTok. Oi, oi, Cineponters! Eu sou a Luísa Fepe e no programa de hoje a gente vai discutir como os edits feitos por fãs acabam alterando a popularização de filmes, servindo como uma proposta de propaganda gratuita para a produção dos mesmos.
Cineponto.
Antes de entrarmos no mundo tiktokizado dos filmes, vamos nos atualizar com as últimas notícias da sétima arte? Ontem saiu nos cinemas o filme Guerra Civil. Protagonizado por Kristen Dunst e Wagner Moura, o filme conta a história de uma família que luta pela sobrevivência enquanto uma guerra civil assola a América. Além de estreias, o trailer de Vermelho Monet finalmente saiu. Se você não vive no mundinho sáfico do Twitter, não deve saber, mas o filme é protagonizado pela veterana brasileira Maria Fernanda Cândido. Vale a pena conferir. Para fechar os destaques, também tivemos o primeiro trailer de Kind of Kindness, ou Tipo de Gentileza em português. Dirigido pelo nosso Valcir Carrasco da Grécia, Yorgos Lanthimos, o filme repete, em partes, o mesmo elenco do Oscar winner Pobres Criaturas. A previsão de estreia é para o dia 21 de junho deste ano. Então, já anota na sua agenda. Agora, antes da gente entrar a fundo no assunto, nossos repórteres Isa Morimoto e Diogo Bastos saíram pelas ruas para perguntar se as pessoas já chegaram a conhecer algum filme por causa do TikTok. Roda aí!
Ai, ai, a pirataria moderna. A prática vem em estado cada vez mais comum. Uma cena, uma fala, uma música.
Quem nunca estava no TED se pegou assistindo a coisa toda pelo TikTok? Fomos às ruas da UFSC para perguntar se eles descobriram algum filme, jogo ou música pelo app.
Ana Carolina, eu faço jornalismo. Eu conheci aquele filme A Queda pelo TikTok.
É Mariene, Serviço Social.
Ah, agora eu não lembro, mas eu tenho certeza que já, porque comumente é isso.
Meu nome é Júlia, eu faço pós-graduação em Oceanografia.
Sim.
Scream Queens.
É Maria Vitória, Física.
Sim.
Pobres Criaturas, saiu agora, é que eu lembro só isso.
Matheus, Geologia. Já, inclusive assisti um filme essa semana, porque eu vi no TikTok, foi o A Noite das Bruxas.
E também, se eles já assistiram algum filme inteiro pelo TikTok?
Já, muito. TikTok é minha fonte de informações.
Não inteiro, mas grandes partes.
Já.
Eu já assisti trechos, completo não.
E aí, Cineponters, se identificaram um pouco?
O Fala Povo vai ficando por aqui. Isa Morimoto
e Diogo Bastos voltando para a mesa do Cineponto.
Muito obrigado, Isa e Diogo. Bom, se você não esteve online no TikTok, principalmente, ou no Twitter nos últimos anos, há uma grande popularização de edits dentro da plataforma. Se você perguntar para qualquer um deles, a resposta será a mesma. Segundo a comunidade de contas que fazem esses edits, a popularização se deu a partir de uma cena do ator Timothée Chalamet, em Me Chame Pelo Seu Nome, do diretor Lucas Guadagnino, onde o personagem do ator está dançando. O edit acabou saindo do ar com o tempo por conta de direitos autorais, mas até o seu último dia na plataforma, o vídeo original contava com mais de 2 milhões de visualizações. Vídeo original, pois várias pessoas acabaram republicando o vídeo após a sua popularização. Com o tempo, esses edits, obviamente, foram evoluindo. Às vezes um pouco mais sofisticados e bem trabalhados, outras vezes um pouco mais simples, mais cuidadosos e atrativos. Mas a gente concorda que, de alguma forma, eles sempre estão lá. Segundo a matéria que o Estadão publicou sobre edits que popularizaram obras cinematográficas, no TikTok, vídeos com a hashtag Cinema Nacional acumulam mais de 530 milhões de visualizações, enquanto os de cinema brasileiro possuem 273 milhões. Os primeiros vídeos, além de trechos de produções, são edits de filmes como Carandiru, o filme de 2003, Cidade de Deus, de 2002, Gabriela, de 1983, e Eu Sei Que Vou Te Amar, de 1986. Um dos casos que mais chamou a atenção do público e das mídias no último ano foi a popularização da novela Hilda Furacão, de 1998, protagonizado por Ana Paula Arósio e Rodrigo Santoro. Cá entre nós, Cineponters, ter Rodrigo Santoro em seu elenco já é um grande ponto para a popularização de qualquer coisa. Inclusive, as nossas repórteres, Malena Lima e Ana Beatriz Villetti, prepararam um chaveirinho mais que especial sobre o ator. Vamos escutar?
Chaveirinho.
Nascido em Petrópolis, Rio de Janeiro, Rodrigo Santoro é virginiano, igual eu, e arrasa coração por onde anda. O 12º homem mais sexy do mundo, segundo a revista People, em 2006, está agora com 48 anos.
A sua história na atuação começou muito antes, quando ele tinha apenas 18 anos com a novela Olho no Olho. Participou da oficina de atores da Rede Globo e, ao mesmo tempo, cursava publicidade na PUC. O sucesso arrebatador veio com Frei Maltos, de Hilda Furacão, em que contracenava com Ana Paula Arósio.
Mas não é só de galãs que vive Rodrigo. Uai, achou que ele era só mais um rostinho bonito? Em Bicho de Sete Cabeças, dirigido por Laís Bodensky, Santoro interpreta um jovem mal compreendido e traumatizado pelo sistema manicomial brasileiro que vigorava na época.
Também deu vida ao Rei Xerxes, em 300, produção que consolidou Santoro no cinema internacional. Ganhou o prêmio de revelação masculina no Festival de Cannes de 2004, pelo seu papel em Carandiru como Lady Di. O ator interpretou até mesmo Jesus Cristo, na versão de 2016 de Ben-Hur.
Amém! Sua participação mais recente no audiovisual brasileiro é na série Bom Dia, Verônica, como vilão Jerônimo. Desde 2012, está com Mel Franco, conhecida pelo seu papel de Carla em Rebelde da Record. Juntos, eles são pais de Nina, que nasceu em 2017. Sua fortuna está estimada em 10 milhões de dólares. Que vidão!
Pois é. Enquanto isso, a gente está aqui no Cineponto. Eu sou a Malena Lima.
E eu sou a Ana Beatriz Villetti. Tchau, tchau!
Obrigado, meninas. E é, realmente a gente aqui no Cineponto. Mas Rodrigo tem o seu poder, sobre nós, meros brasileiros. Para se ter uma ideia, no final de 2023, os edits de Hilda Furacão viralizaram de um jeito impressionante, se popularizando até mesmo na gringa. No TikTok, são mais de 220 milhões de visualizações em vídeos sobre a série, que impulsionaram o alcance da produção no streaming. Segundo a Globoplay, o streaming que oferece a Globoplay, Hilda Furacão, a plataforma registrou um aumento no consumo diário de 150% em dezembro de 2023, comparado ao de novembro do mesmo ano. Já até o dia 6 de janeiro, a média era 600% maior que os seis primeiros dias de novembro. Para falar melhor sobre essa popularização, hoje eu recebo aqui comigo a Ana Beatriz.
Oi!
O Nan.
Oi!
E a Mel.
Oi!
Bom, meus queridos, primeiramente, obrigado por aceitarem participar da mesa. E eu queria começar a mesa falando sobre o Vanderlei Teixeira, que é doutor em comunicação e cultura contemporâneas e crítico de cinema. E segundo ele, esses edits que a gente tem no TikTok são uma ramificação de um tipo de produção que já existe desde os anos de 1990 e 2000, mesmo que em diferentes formatos. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, se vocês concordam que esse tipo de divulgação através de vídeos, com pequenos trechos, essas coisas já acontece desde sempre. Isso eu falo até, tipo, Facebook ou até no Twitter, que já existe há bastante tempo. Ou se vocês acham que realmente se tornou algo bem maior agora?
Eu acho que já tem há muito tempo. Eu não sei se eu sou muito cronicamente online, mas eu lembro que quando eu era mais nova, era muito comum fazerem isso, tipo... fancam, sabe? No Twitter, no próprio YouTube, tinha contas para fãs e tudo mais. Fazer esses videozinhos e, assim, vou falar algo muito, talvez, um pouco nichado. O pessoal que jogava Amor Doce costumava fazer muito fancam de personagem, tipo, com as músicas e tudo mais. E eu lembro que eram músicas que depois davam uma irritada, sabe?
Sim.
Eu acho que até teve uma época quando... Pensando não só sobre vídeos, né? Mas sobre fotos, assim, tipo, postagens estáticas. Tinha uma época que no Facebook, tipo, o post mais famoso que tinha era aquele que era, tipo... O quadradinho do post era dividido em três partes. Era, tipo, a cena, e aí, tipo, as citações da cena, e sempre tinha esses posts no Instagram, isso aí, tipo, pra mim é algo que, tipo, sempre teve na minha infância. Mas eu, meu Deus, eu quando eu era criança, eu assistia, tipo, edit de My Little Pony, né? E era My Little Pony, e eu falava, nossa, esse episódio, com certeza, é muito bom. Eu amava, cara.
Sim, eu também acho que mudou só de plataforma, porque no YouTube, às vezes, você pesquisava o chip de alguém,
sempre
algum casal, e aí com alguma música, então... Eu acho que é uma coisa que tá sempre presente, pelo menos desde quando começou as redes sociais, assim. Não sei, em 1990 e tal, sim, como que era antes. Mas depois do YouTube, pelo menos, Facebook, sim, eu acho que se fortaleceu, né?
Sim. Eu lembro que eu, pelo menos... Eu lembro de ver no Instagram aquelas, com, tipo, sei lá, carrossel, foto da Maria Joaquina chorando de hoje eu sou fria. Era o maior tipo de compartilhamento que eu via sobre isso. Mas eu queria saber se vocês já chegaram a consumir algum tipo de audiovisual por conta do TikTok ou até mesmo por conta do Twitter, de não, eu vou lá, eu vou assistir esse filminho e só porque o TikTok tá comentando alguma coisa assim.
Já. Nossa, pra caramba. Olha só, teve uma época, acho que no início do ano passado, que eu assisti O Clone inteirinho pelo TikTok. E porque ficou aparecendo, e aí um dia eu peguei e fiquei uns 2 dias numa conta assistindo O Clone inteirinho lá. E eu também assisti Top Gun Maverick inteirinho pelo TikTok, porque começou com aqueles edits do coisinha dançando, assim. E aí, quando eu fui ver, eu peguei uma tarde numa conta de TikTok e vim inteirinho.
Meu Deus. Eu já cheguei a assistir, eu acho que o filme que eu assisti inteiro mesmo foi Shrek. Cara, eu me diverti muito aquele dia.
No TikTok?
No TikTok. Foi tão divertido. Mas, tipo assim, eu acho que que eu fui pra ver mesmo, acho que era aquela série de animação, Hasbin Hotel, acho que é o nome. Enfim, é uma... muito maluca, assim, é uma série muito... Eu só vi o primeiro episódio, mas eu vi edit o tempo todo. E todo mundo falando, ai, Hasbin Hotel, não sei o quê, Hasbin Hotel, não sei o quê. Eu falei, ai, tá bom, vamos ver. E aí, tipo, realmente é legal. Então, eu acho que normalmente o que mais tem hypes... normalmente são produções legais que eu vejo, assim... E até, tipo, Gossip Girl, que eu já assisti 2 vezes, eu voltei a ver porque eu tinha visto, tipo, edit no TikTok. E eu falei assim, meu Deus, essa série é muito boa, preciso rever.
Eu já assisti um filme de terror no TikTok.
Que delícia.
E aí, não foi muito bom, não, mas, né, como eu tava lá, eu pensei, não, vou assistir até o final. E aí, passou 1h30 e eu só numa conta no TikTok assistindo. Mas já me influenciou, assim, o TikTok. Eu tenho uma pasta salva, que é, tipo, de uns edits legais, ou o pessoal recomendando, ah, e filmes pra ver num dia de chuva. E aí, o pessoal do TikTok me influencia bastante, assim, a assistir filme até.
É verdade.
Nossa, Mel, grande TikToker.
Sim.
Diva. Mas... Eu não sei vocês, mas eu tenho algo com TikTok de que é... Por exemplo, eu tô assistindo uma série. Eu vou dar um exemplo aqui, que foi com Young Royals, a última temporada. Uhum. Eu pesquisava no TikTok edits pra receber spoilers. Que eu ficava... Eu quero ver spoilers.
Isso é loucura, Luísa.
Eu quero ver cenas que eu ainda
tem
não vi.
Tem gente que gosta de sofrer.
Cara, mas eu fico chocada como o TikTok influencia a gente ver essas coisas. Porque eu tenho uma cabeça muito fraca. E aí, o TikTok, quando ele começa a colocar isso, eu vou começar a ler, tipo... Eu comecei a ler os quadrinhos do Batman, porque ficou...
Não acredito. É claro que você começou a ler os quadrinhos do Batman.
Porque começou a ficarem mandando um monte de coisa do Tim Drake, dos outros Robins, do Nightwing. E aí, eu queria entender o que estava acontecendo. Eu sou uma mulher curiosa, eu tava sentindo que eu tava fora de uma fofoca. E aí, eu comecei a ler e... incrivelmente, aumentou muito mais o meu TikTok de quadrinhos do Batman.
Por que será?
E aí, agora, só tem isso. É a mesma coisa, no início do ano, começou a vir um monte de fanfic de Fórmula 1, tipo, em versão de TikTok.
Meu Deus!
E edit do Verstappen, do Lando Norris. E aí, eu comecei a consumir um pouquinho mais, sabe? É incrível como o TikTok, tipo assim, ele tem subnichos. E aí, um dia, sim, você aparece nesse subnicho.
É verdade.
E você...
Às vezes não sai mais.
Às vezes você não sai. Eu não saio. Eu sou cabeça fraca, eu não saio.
Eu lembro que eu assistia, tipo, partezinhas de filmes estranhos no TikTok. E aí, do nada, eu entrei no nicho que aparece um vídeo de alguém fazendo alguma coisa enquanto tá aparecendo um filme junto.
Ai, eu adoro esses vídeos. Meu Deus.
Eu odiava, eu odiava.
Isso faz muito mal pro nosso cognitivo, sabiam?
Sim, mas eu adoro.
Eu pulo quando eu consigo. Mas eu era viciada em assistir as stories do Reddit. E que o pessoal tá...
Ai, no Minecraft, assim, ó, pulando de bloco.
que a minha vinha do Subway Surfers. E aí eu não conseguia sair, sabe? Sim. Mas aí agora eu sempre coloco, tipo, pra não vir, porque eu vi que faz muito mal pro
ontem mesmo eu vi um do Roblox. E era contando sobre alguma história de algum filme. Mas tipo, era uma sinopse, assim, mas era tipo uns 3 minutos de sinopse. E eu.
E cara, é impossível, tipo, realmente eu me sinto muito cérebro derretido, porque eu fico lá vidrada,
tipo assim.
Assim,
ó.
É uma loucura.
Cara, eu não fico tão vidrada assim. Eu tô começando a me deslocar do TikTok. Tô desinstalando pela
lacrou,
semana.
Gente.
Lacrou. Oi, Luísa.
Alguém tinha que fazer isso, né? Existem umas instituições de empresas, nesse caso aqui eu vou citar a Netflix e a Globoplay, que fazem, entre aspas, edits das suas próprias produções. Vocês acham que, de alguma forma, esses edits têm o mesmo molho? E pra quem não entende o termo molho, é ter o mesmo nível de qualidade que um edit feito por fãs? Vocês
não,
acham que tem?
Não.
Porque eu já vi vários e eu fico meio...
É sem alma, cara.
Pra
não,
mim,
não é a mesma coisa.
Sempre quando a publicidade perde, sabe, aquele negócio. Parece que não é verdadeiro, mas é um negócio
é
mais
tipo,
forçado, sabe?
É tipo quando a piada hoje em dia chega no Facebook, sabe?
Sim.
É o equivalente, tipo, se uma marca começou a fazer... A única marca que consegue fazer essas coisas e continuar engraçada é o Duolingo.
Isso, eu ia falar
é
isso
verdade.
Agora.
Todas as outras marcas, quando começa a usar, tipo, o mesmo linguajar, que a gente fica muito ruim. Eu
fica
tenho pena.
Forçado,
eu tenho pena do social media.
E, tipo assim, os edits, tipo, da Netflix, por exemplo, eles postam, tipo, pedaços da série, mas é, tipo, ah, é literalmente a série, tipo, a legenda do que tá sendo falado na cena. Então, tipo, não tem muita graça, mas,
sim,
tipo, edit
é
por
imagem.
Fã. Tu mostra a cena, tá, tem a cena. Mas aí depois tem o personagem em vários ângulos, vai, pão, 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 e a música tocando.
Uhum.
Cara, é muito, sim, mais divertido quando, tipo, o personagem dá uma lacradona e vai, pão, pão, pão.
Você
pão.
Falou desse, eu lembrei de um edit, eu vou falar algo nichado de novo, me desculpem. De O Diário de um Banana, de
Putz.
Quando o Greg e o Coisinha brigam. E aí é com o Driver's License da Olivia Rodrigo. E aí ele vira e fala: Don't call me by my house, don't call me at all. E aí vem: Stars! Nossa, sério.
Meu Deus, eu quero muito ver isso.
Eu vou te mandar. Eu reassisti o Diário de um Banana depois
eu
desse.
Eu adoro
edit.
O Diário de Banana. Aí vem os edits do Roderick.
O Roderick
é meu crush de infância.
O Roderick, ele mexeu com a química do meu cérebro quando eu era pequena, tá?
Mexeu.
É por isso que eu gosto de música.
Gente, esses edits, os crushes da infância, é um perigo?
Sim.
Dá vontade de reassistir todos os filmes. É uma coisa
esses
de louco.
Esses dias eu assisti do Diego da Era do Gelo. E não consegui sair mais.
Meu Deus, que
amor. Eu gosto muito do de Rebelde. Os compilados do Diego de
do
Rebelde.
Do Diego e da Roberta?
Ele
eu
chamando,
amo.
A Roberta está louca. Muito
papai, a Roberta está
louca.
Aí depois uma música super romântica e eles...
E aí vem outra, Roberta está louca. Sério, pra mim isso é cinema.
pra mim o melhor tipo de instituições de edits é de, sei lá, After Sun. Eu saio chorando. E eu sinto uma vontade. Eu tô me sentindo meio julgada.
A
Luísa,
a gente conta algo muito engraçadinho, assim. Aí a Luísa vem, nossa, o ápice da sétima arte aqui. Nossa.
Que isso? Óbvio que não. Eu também... Nossa, eu lembro que eu já pesquisei, sei lá, fancam de Xuxa e o Mistério da Feiurinha. Tipo, ficar assistindo.
Isso foi mais nichado do que eu.
Que foi? Pô, o Mistério da Feiurinha é icônico.
Eu adoro. Nossa, eu tinha um... Adorava, eu tinha um puta crush em todas. Eu ficava, nossa, que divas. Eu queria ser uma princesa na época, eu ficava cantando, enfim. Então, tipo, eu acho que tem essas coisas nichadas que a gente vai pesquisando. Aí depois a gente não sabe porque o algoritmo tá meio...
Aí o algoritmo começa a vir um monte de coisa esquisita.
A Xuxa. Aí começa a vir a Xuxa. O canudo, esqueceu o canudo. Bem assim.
Mas eu acho que uma das coisas que eu menos gosto nisso das empresas fazendo edits é porque, tipo... Por exemplo, eu já vi muitos da Netflix que, por exemplo, ai, é tal ator nessa cena aqui. Aí eles botam várias cenas do ator sem camisa e botam uns emojis.
É.
Aí eu fico, não ficou cante.
Não, tá cante.
É igual o Nan falou, não é vídeo, são só estáticos. Parece o estático
isso,
da Gretchen. É só o ator lá.
Assim, só o carrossel das fotos dele.
Não
assim,
tem alma.
Legenda,
um edit bom é um edit com alma, sabe? Tem algo
com
ali.
Coração, com realmente emoção. Esses aí do...
Tem que ser muito
tem.
Bem escolhido as cenas.
Tem que ser bem molhadinho, ter o molho, tempero, tudo.
E vocês acham que no futuro a gente pode ver essas empresas contratando esses fãs que fazem os edits ao invés de tentarem fazer por conta própria?
Aí vai perder o molho do mesmo jeito, eu acho.
É porque...
Porque pra talvez. Mim, quando chega a ser publicidade, a pessoa pode estar falando, sei lá, esse produto é muito bom pro meu cabelo, tá? Eu adoro. A partir do momento que é publicidade, eu falo, não.
Você vê lá, hashtag publi, você não acredita.
É verdade.
E aí,
pior que é mesmo.
Então, acho que essa questão de edit vai dar a mesma coisa, sabe?
Mas aí, tipo, a empresa usar ali, vou repostar esse vídeo de, sei lá, que foi feito muito antes, não?
É, eu acho mais legal a empresa, tipo, olha só, Dorinha ama Zemali que fez esse edit de Young Royals.
Dorinha ama
Zemali. E aí, eles retweetarem ou repostarem isso, eu acho muito mais legal do que eles criarem.
Sim.
Porque pro bem ou pro mal, a gente sabe que quem tá fazendo esses da empresa são pessoas da nossa idade. A diferença é que eles têm que seguir critérios da empresa, sabe?
Sim.
Que perde muito da alma do produto, assim.
E muitas vezes pedem pra seguir a... Como é que é o nome? O genérico da empresa, tipo, a identidade visual, essas coisas assim.
É, sabe? Sim. Agora, um fã que tá realmente criando ali, passando horas e horas no CapCut, porque eu preciso achar aquela cena que só tem 2,3 segundos e é muito rara. Tem outra coisa, sabe?
E acaba ficando muito institucional, né? Sei lá, tipo, tu não pode usar qualquer linguagem. Tipo, nos edit, ah, tu pode botar qualquer...
Colocar um aquariano nato, assim,
é, exatamente. No Netflix vai botar essa música?
Não.
Não, vai.
Poderia.
Então, poderia,
pois
mas
é.
Vão.
Oi, Netflix.
Não. Oi.
Patrocina
o
aquariano.
Jarufsky. E eu queria perguntar pra vocês, porque assim, eu não sei vocês, mas eu já assisti muito filme que eu fui... ali, influenciada pelo TikTok, mas acabou que o filme tinha um final meio... que não era o que eu esperava, que eu esperava ser, sei lá, um finalzinho felizinho, fofinho, e era simplesmente a coisa mais desgraçada que eu já tinha assistido. Eu acho que pra muitas pessoas que acabaram assistindo, inclusive, After Sun, pelo TikTok, esperavam algo um pouquinho mais felizinho ali, e eu vi muita gente comentando que, ah, eu não esperava esse final, ou até mesmo com Saltburn, que foi um filme que explodiu por conta disso. Eu queria saber de vocês, se tem algum filme que vocês foram assistir por causa do TikTok e acabou nisso, de que vocês caíram na fake news do plot.
Eu posso falar um que me traumatizou?
Pode.
Pode.
Em 2021, teve um grande negócio do TikTok falar de Maggie's Missing,
que
falando
medo.
Que era
Sim.
um dos melhores Ai. Filmes que já foi feito. E eu fui ver, porque, tipo assim, eu achei que era terror, mas eu achei que ia ser, tipo, terror de baixa qualidade, igual o Ginger Snap, sabe? Não era aqueles filmes de terror realmente aterrorizantes. E tem coisas que eu vi que eu acho que eu nunca vou apagar da minha memória, infelizmente. E vai me assombrar até o fim dos meus dias. E desde então, eu evito, tipo, muitas recomendações. Tipo, Saltburn eu vi, porque eu também vi recomendação no Twitter. Eu acho Twitter algo mais credenciável, assim. O meu pai viu, ficou muito chocado com Saltburn. Eu não achei tão chocado, eu li fanfic na minha infância. Mas Maggie's Missing, tipo, me aterrorizou muito, 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 muito.
Eu acho que um que poderia... ter me aterrorizado, assim, foi um olhar do paraíso,
Nossa,
assim?
Esse filme... Não, gente. Depois desse filme, eu assisti com 12 anos.
Meu
Deus! Eu fiquei sem sair de casa 3 meses, porque eu ficava olhando no Google Maps se os meus vizinhos tinham espaço pra fazer um porão pra me matar lá embaixo.
Que saudável!
Meu Deus!
Alguém pode pesquisar qual Cid é esse? Alguém pesquisa o Cid e manda um link, sabe? Pra te dar um diagnóstico psiquiátrico.
Não, gente, eu tinha 12 anos, mas um olhar no paraíso é difícil, tá?
Gente,
eu
não sei.
Psiquiatra pra rouba mel prazo.
Você nunca viu?
Nunca vi.
Não tá,
assim, não dá pra dar muito spoiler.
É, não dá pra dar muito
mas
spoiler.
Mas também mexe.
Mas é traumatizante.
Hoje em dia não vai mexer tanto que você já tem, assim, mais
formação. O córtex frontal.
Já tá no caminho da formação, mas quando você realmente é novo...
É aterrorizante.
Ele faz coisinhas aqui, tá?
Ai, por isso,
pior
criança.
Do que Megan Smith, eu acho.
Eu não sei, é porque a imagem, tudo em Maggie's Missing te dá muito desespero, sabe? E as cenas de Maggie's Missing são muito explícitas.
É,
faz sentido.
Nossa. Pensando nisso, tipo, nada a ver na verdade, mas voltando pro. Tipo, o TikTok te influenciar a ver. Pra mim só te parecia coisa de Pearl. E eu gostei muito de Pearl. Mas aí também apareciam as coisas da Pearl, só que a Maxine no X. E aí eu fui assistir achando que o hype ia ser igual, né? Que ia ser... Gente, eu não gostei. Eu achei
não.
muito... Né?
Eu acho...
que eu achei... Eu vi Pearl primeiro, antes de X.
Sim.
E aí eu achei que, tipo assim... Nossa, eu acho que deu uma caidona.
Sim. Eu acho que qualquer pessoa que, tipo, entra no TikTok e vê um edit de Maxine, X e Pearl, acha que é tudo a mesma coisa, porque é a mesma atriz. E
pois
aí
é.
A pessoa se perde ali na questão. Porque uma das coisas que eu mais via era realmente usando a Maxine... e a Pearl no mesmo edit. Eu ficava...
Isso aí foi uma confusão pra minha cabeça.
Gente, é a mesma pessoa, não é possível. Aí eu fui assistir os filmes e eu fiquei... Acho que não é.
Não é?
É que, eu não sei, eu também não gostei tanto. Eu gostei mais de Pearl, mas eu não gostei de Maxine. Eu sinto que eles estão usando muito o fator pra dar um choque. E aí já não choca mais.
Sim.
É verdade.
Não, mas, assim, tem alguns filmes que eu já acabei assistindo no TikTok. Que, tipo... Cara, eu tinha um muito bom pra citar. Eu não tô lembrando agora. Mas eu acho que era um filme brasileiro. Se eu não me engano... Era Eduardo e Mônica.
Ah!
Eu esperava um final totalmente diferente do que eu assisti. Tipo, esperava um negócio... chorando, assim. E foi feliz. E aí eu fiquei, tipo...
Só porque é gay tem que morrer, uai?
Eduardo e Mônica não é, né?
Ah, não, eu confundi.
Oxi!
Você falou Eduardo e Mônica, a minha cabeça veio hoje, eu quero voltar sozinho.
Nossa! Nossa, não é o Peter, o nosso técnico, que ficou maluco depois dessa.
Só porque é gay tem que morrer.
Tem que aí morrer ele... sozinho. Ai, que horror!
Ai, eu não tô me aguentando que eu não me atriz hoje.
Só tem o Teco, gente. O Tico morreu, daqui a pouco o Teco... Se mata de depressão.
Ai, que horror!
A gente tá no programa ao vivo.
Vai ter que censurar depois.
Vamos lembrar disso. O perfil do Cine Ponto caindo no Spotify.
No YouTube.
Mas enfim, gente. Vocês chegaram a assistir Eduardo e Mônica?
Eu quero muito assistir, porque um dia desse eu ouvi a música no aleatório. Eu falei, nossa, não é que tinha um filme?
Você nunca tinha ouvido Eduardo
não.
e Mônica?
Sim, eu nunca vi o filme.
Eu também nunca vi o filme.
Gente,
também,
foi muito
claramente.
Bom. Eu juro pra vocês, é uma
boa,
uma
claramente,
muito boa.
Né,
é claramente, você não viu.
Eu
não, mas eu quero... Eu não, nossa, eu não lembro o nome do filme agora. Eu não quero voltar sozinha, eu quero...
Eu quero. Gente, me dá uns minutinhos aqui. Tem mais duas convidadas.
Deixa a gente pensar aqui de volta. Vocês lembram o nome? Eu não lembro realmente. Eu quero voltar.
Hoje
eu quero voltar sozinho. É um final triste? Eu nunca assisti, por isso que eu tô confundindo aqui.
Aí eu vou ficar quieta.
Você que falou.
Eu não sei porque que eu falei aquilo. Não sei o que aconteceu aqui dentro. Eu
tava desassociando já.
Eu nem pensei, desculpa.
Enlouqueceu ao vivo, cara.
Ai, como pode, cara? Mas enfim, gente. Tem mais algum filme que vocês assistiram?
Gente, não tem aquele filme que não existe? Aquele que ele fazia um edit, aí fazia um fancast. Como é que é o nome desse maldito filme?
Ai, não, eu acho que é uma série, né? Que ficavam falando no TikTok. Ai, você parece muito a personagem de tal série.
Eu lembro disso, mas eu não lembro o nome
também. E ele não
existe.
E aí eu fiquei com vontade de ver.
Isso não saiu.
Mas a princípio, estavam fazendo uma versão, tipo, no Brasil. Eles estavam fazendo... Tipo,
ai, mas eu não tô lembrando.
Brasil é meio desocupado às vezes também.
Isso não
né?
veio
não
no meu. No
não,
meu
mas foi muito famoso. Eu acho que era um filme. Ele realmente não existe. Ai, como é que eu
não
esse filme?
Não,
gente?
Não chegou isso no meu.
Mas enfim,
daí
eles falavam assim, ó. Quem você é baseado no seu estilo de roupa? Daí tu ia passando pro lado, aquelas fotinhas do TikTok. E aí, tipo, tinha o cast inteiro, tinha todos os personagens. Só que não existe, tipo, não existe. Eu tava morrendo de vontade de ver, porque parecia uma história interessante.
Eu no meu dia mais fraco fazendo fanfic é assim, tá?
É porque o TikTok tem umas coisas de meio maluco, sabe? Tem um...
Tipo, aquele sobreviva ao senhor coelho.
Não.
Já chegaram nesse...
Já cheguei.
Esse é bom.
Mas podia ser filme, cara.
O senhor hoje coelho tem... podia ser filme.
A menina que faz isso, eu quero conversar com o psiquiatra dela. Eu quero conversar... Ela tem um que é um casal de, tipo, não sei, dois... Duas aves? E você vai jantar na casa deles?
Eu cheguei nesse também.
Cara, eu demorei pra dormir à noite, tá?
Mas podia ser filme de suspense.
Mas é que o TikTok, ele tem uns nichos, tem um nicho de shifting, que as pessoas dizem que conseguem ir pra outra realidade. Cara. Sua cara já tá tentando.
Não, nunca tentei isso.
E aí um dia eu fiquei lendo e o pessoal realmente acredita que consegue
não,
ir pra outra
ontem
realidade.
Ontem eu consegui ir pra Hogwarts e não sei o que. É só você escrever no papel.
E quando eu fizer perma shift pra minha, não sei o que,
realidade,
e não sei o que. E eu fico pensando, gente, trabalho dos psiquiatras não vai acabar nunca, só.
Ai, gente, pelo amor de Deus.
Enfim, tem alguma coisa que vocês queiram falar mais que eu acabei não citando?
Acho que não.
Acho que não. Continuem com os edits, porque olha isso aí, me diverte. Eu passo horas do TikTok sabendo edit.
Com certeza.
Heartstopper.
Nossa.
Aquilo ali era tudo. Depois que lançou a temporada, eu fiquei assim, ó, nossa, eu não parava. Eu chorava. Eu ficava, ai, meu Deus, que sofrimento.
Esses dias eu entrei numa nostalgia de rever edits de Scam.
Ai, nossa,
putz,
ninguém... Scan. Edit de Scam, a gente esqueceu de falar. O edit do Chris de Scam, que fez todo mundo assistir.
É verdade.
É verdade. Não, não existe uma pessoa que não
tenha. Eu não vi muito, mas aí isso me deu vontade de assistir.
Eu vi todas as scans que fizeram, sabia? De tão...
Todinhas!
Eu fiquei obcecada. Mas é que o Chris, ele era, assim, não sei se você pode falar, ele era muito lindo, gostoso. E aí aquele...
G0ST0.
Edit dele com New Rules.
É muito bom, é muito bom, eu não posso negar.
Quando ele... Spoiler, vou dar, problema de vocês. Quando ele não ficou com a Eva...
Eu sempre gostei de Evac, então pra mim a Eva era uma chata, não ligava muito.
Meu Império Romano.
Meu Império Romano.
Enfim, o papo tá bem maneiro, mas a gente tem que ficar por aqui, viu? Obrigada, Ana, Nan e Mel, pela participação.
A gente que agradece.
Foi ótimo, beijo.
Sim.
Esse programa foi produzido por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2024. Apresentação e roteiro por Luísa Fepe, mesa redonda com Ana Beatriz Vilete, Nan Honório e Melissa Prado, boletins por Malena Lima, Ana Beatriz Vilete, Isa Morimoto e Diogo Bastos, trilha por Raíssa Hubner, artes e redes por Adriele Duarte. Técnica por Peter Lobo, orientação da professora Valciso Culotto e das editoras Yara Rocha e Luísa Fepe. Rádio.UFSC. É jornalismo, é cinema, é rádio e ponto.
Você ouviu Cine Ponto.